Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Pessoas, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Hypezilla, este podcast que mal chegou, já considero pacas, que já estamos aí no nosso sexto episódio, olha só, 6 episódios já falando desse mundo maravilhoso da cultura pop asiática por aqui. E hoje nós vamos falar desta delícia que é o Delicious in Dungeon, o Dungeon Mesh, o Marmitas e Masmorras, entendeu? A tradução, localização PTBR não oficial, porém que já mora nos nossos corações. E para isso, eu vim aqui com um convidado especialíssimo, tá? Muito entendido o assunto, que é o Carlos Shen. Shen, vem amigo, venha cá, se aproxime, se apresente.
Cheguei. E aí?
O Shen, inclusive, que tava com o desafio megalomaníaco de fazer um prato de cada país, né?
Tava. Assim, tá em ato isso aí, na verdade, por pura preguiça minha.
Não, amigo, mas assim, tipo, de verdade, só a tentativa ali, eu já tava tipo, meu Deus do céu, socorro.
Não, eu vou voltar.
É muito país, é muita comida, socorro.
Não, eu vou voltar a fazer, um dia.
Um dia.
Ainda esse ano, mas eu vou voltar.
Ó, ainda esse ano, 2024, que estamos gravando, tá? Importante dizer aqui, poder cobrar depois.
Por favor.
Precisa ter uma pressão assim, né? Senão não...
Não, senão não vai. Assim, senão... Se depender de mim, esquece.
Eu entendo o sentimento, Mas hoje estamos aqui para falar de Danmesh, né? Nosso querido Danmesh, que é a abreviação aí de Dungeon Mesh, que é um anime muito querido, muito quentinho no coração, só que não. Eu tenho muitos sentimentos, assim, de verdade. Eu tava assistindo, e eu assisti muitos episódios de uma vez, e aí eu tava indo numa vibe muito boa. E daí, chega uma hora que não dá mais pra você estar numa vibe, mas a gente vai falar disso, principalmente na parte de spoilers, eu acho. mas na frente, por enquanto, vamos deixar baixo, entendeu?
Vamos.
Mas antes disso, vou trazer aqui pra vocês, gente, o nosso quadro renomeado, com o clamor de todos vocês, que é o Ping Pong. Ping Pong. Shen, o que é o Ping Pong? O Ping Pong, o ex-Ping Pong com a Pri. Exatamente. É o Ping Pong comigo. Eu vou te fazer 5 perguntinhas... pra você responder jogo rápido,
entendeu? Ah, não, sou péssimo nisso.
Ah, não, mas é bom, véio. É bom porque aí, pá, entendeu? Já colocar a expectativa, entendeu?
Meu Deus do céu.
Botar pressão, fazer o convidado suar, entendeu? Esse é o objetivo aqui, não, mentira, gente.
Eu já suei hoje, eu vou suar mais tarde. Mais tarde tem que ir pra academia também.
É, então, ó, precisa, imagina. A gente vai fazer um pouquinho, fazer uma prévia aqui. Belezinha? Fechou. Vamos lá. Posso começar? Você está pronto?
Ah, pronto a gente tá, né? Vamos lá.
Eu gosto muito porque essa é sempre a resposta. Eu gosto de perguntar se as pessoas estão prontas, porque elas nunca falam que estão. Mas é assim que é bom, confia, amigo. Vamos lá. Uma comida que você achou que seria ruim, mas era boa.
Não, peraí, do Daniel Mesh ou da vida
não,
real?
Não, sua, da vida. Aqui são perguntas da vida.
Nossa, tofu fedido.
Tofu fedido é bom?
É bom. É muito bom.
Olha, bom
é
saber.
É muito bom. Assim, eu sei que é um ping-pong, mas assim, só explica rapidinho. Tofu fedido é literalmente um tofu em conserva, frito. É fedido, você sente de longe. O cheiro é fedido mesmo, é bem fedido, parece chulé. Mas quando você vai comer, é gostoso. É gostoso. Uh-huh. Então, é esse.
Nossa. É, realmente, aí fui surpreendida. Fica aí a informação. Qual é a sua classe favorita de RPG?
Paladino.
Gostei, diferenciado.
Uhum.
Muito bom, muito bom. Você moraria no universo de algum anime?
Nossa, vários. Vários.
Fala, vamos lá então, fala um top 3 aí.
Universo de One Piece, Pokémon e Digimon. É clichê, mas são os mais...
Não, não, gostei, tá.
Mas eu gosto muito dos três.
Pô, o universo de One Piece parece perigoso, cara, eu não sei.
Ah... Mas assim, a gente mora em São Paulo, que aqui tá muito perigoso.
Pode ser, realmente.
É a diferença da PM com o governo mundial.
Você tem um ponto forte aqui. Shen, qual é o seu prato favorito?
Meu prato favorito é Mapo Tofu.
Você é um amante dos tofus, é isso, já entendi.
Eu sou, eu como muito desde pequeno, então não tem como.
Justo. E qual foi a última mensagem que você mandou antes de gravar o podcast?
A última mensagem, peraí, deixa eu abrir o zap aqui. A última mensagem foi: aqui, tô pronto. Pra você. Literalmente.
Muito bom. Então é isso. Muito bom, muito bom. Tá vendo? Você sobreviveu. E...
aí.
Acabou. Pô, gostei, gostei da lore do Shen Tofu.
Mas sabe qual é o pior? Eu não como tanto tofu hoje, sabia?
Jura?
Juro. Mas é por preguiça.
É tofu tem que tirar água, dá um trabalho, né?
Sim.
Tipo, aí pra ele ficar gostosinho, pra você conseguir fazer ele fritinho, né? Eu tava vendo vários vídeos assim, de tipo, como cozinhar melhor, como cozinhar um tofu, fazer um negócio assim. Nossa, só de ver, me deu uma preguiça, menino. Que coisa, né?
É, complicado.
Complicado. Eu gosto de comprar ali no... tem um mercadinho na Liberdade chamado Diarré, mercadinho chinês.
Ah, eu adoro aquele mercado.
Eu adoro Diarré. E eles vendem, às vezes, um pacotinho que é do tofu já frito, sabe?
Sei.
Empanadinho. Nossa! Sempre que eu compro, é tipo... eu fico muito feliz, assim. Uma comida muito gostosa.
Nossa, não, lá é maravilhoso. Eu... pra quem que é de São Paulo, vá lá, ou quem for visitar, porque, assim, é um dos melhores mercados da Liberdade, na minha opinião.
Cara, tem tudo. Tudo, sim, tudo naquele lugar. É inacreditável, de verdade, enfim.
Eu já comprei louça lá. Louça de casa, copo de vidro, essas
faz
coisas.
Faz sentido. Faz sentido. Tem muita coisa lá, gente. É um excelente mercadinho. Chama Diarré. J-I-A-H-E. É isso. Mas antes da gente se encaminhar aqui para a nossa discussão principal sobre Dungeon Mesh, que estamos aqui com água na boca para começar esse papo. Gente, eu vou fazer várias piadas dessa, tá? Vocês me aguentem. Eu encarnei, assim, o tio do churrasco hoje. tá complicado, complicado. Mas eu queria ir rapidinho aqui, Shen, pro nosso momento flashback. Momento flashback. Basicamente é quando você me conta como... você conta pra mim e para os ouvintes queridos do Hypezilla como que você chegou até onde está, entendeu? Tipo, como você começou a assistir anime, como você começou essa parte de culinária também. Conta pra nós, conta pra nós.
Meu Deus, eu achei que você ia perguntar, tipo, ah, como eu cheguei em Dungeon Mesh só. Era muito mais fácil.
Não. É muito, muito mais profundo, entendeu? É tipo, aqui é o Shen Origins. É o momento Origins do podcast.
Nossa, ferrou. Assim, desde que eu me conheço como criança, eu acho que eu já gostava de anime, tá ligado? Eu sou um grande, assim, eu não vou negar, eu sou um grande, 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 grande fã de Pokémon. Uhum. Tem fotos minhas, tipo, desde criança, assim, com a camiseta do Pikachu, essas coisas e tal. Sempre gostei, assim, de anime. Sempre me interessei, tipo, sei lá, passava coisa na TV, na época, 2000 bolinha. Eu preferia muito ver a animação, obviamente. Que criança de 5 anos vai querer ver jornal, né?
Aí, é verdade. Então, um ponto interessante, importante.
Pô, beleza. Aí eu via, só que aí as animações americanas me atraíam tanto, sabe?
Uhum.
Aí as animações japonesas me gostava mais. Sei lá, tipo, na época passava Pokémon, Digimon, Monster Rancher, um monte de...
Nossa, Monster Rancher era tão bom!
É.
Eu amava.
Beyblade, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Que tem a questão de Gilberto Barros.
Questão de Gilberto Barros.
Você não sabe disso?
Não sei se eu sei. Como assim?
Quando ele tinha o programa do Sabadaço, na Band.
Nossa, Sabadaço. Meu Deus.
Ele teve sei lá, algum momento, assim, alguma parte lá do programa que ele falou sobre as cartas de Yu-Gi-Oh! Serem cartas do diabo.
Ah, putz, foi ele. Foi nesse rolê.
Foi ele.
Ixi.
Só que assim, a minha sorte é que minha mãe... gente, minha mãe é chinesa. Meu pai também é chinês e tal, então, tipo... meus pais não viam TV direto no programa da TV brasileira. Uhum. Mas via muita novela para aprender português, inclusive. Mas não via Gilberto Barros. Uhum. Então, enquanto tinha um monte de criança, teve as cartas jogadas fora por causa do Gilberto Barros, porque a mãe viu falando que era carta do diabo, que tem uns desenhos lá feio pra caralho.
Infelizmente, nem tudo é belo, é assim.
É, então, tanto que eu tenho algumas cartas de Yu-Gi-Oh! Até hoje. Mas, enfim, tipo, você passava uma... assim, os animes dos anos 2000 também, tipo, eu passava 15 reprises de Cavaleiro Zodíaco. Tinha, de vez em quando, eu passava uns um pouco... acima da idade que eu tinha, né? Tipo, sei lá, aquele Rama Meio, Enchimuyo. Eu assisti Trigun também, quando era pequeno.
Nossa, Trigun eu também vi quando
eu
era
adoro.
Jovem, era muito bom. Chegou a ver o remake? Um parênteses rápido.
Não, eu quero muito ver.
Eu comecei a ver o primeiro episódio, é muito bom, mas eu não continuei ainda.
Sério?
Mas Trigun é um assim que... Eu sinto que eu queria assistir o original e depois assistir o remake, sabe?
Aham.
Porque eles são muito diferentes, mas eles têm a mesma vibe, assim, sabe? É bem legal, é bem legal.
Não, eu quero... O remake eu quero ver, inclusive vou colocar aqui agora pra lembrar de ver, né?
Uhum.
O antigo eu assisti porque, assim, não era nem porque passava na TV. Que meu irmão, ele trouxe a caixa de DVD do Trigun de 1998.
Sim.
Dos Estados Unidos, legenda em inglês, eu não entendia nada em inglês na época.
Nossa, meu Deus.
Deixa, eu vou ver. Fui ver, porque na época tinha DVD ainda, né?
Nossa, ainda existiam leitores de DVD no...
É, então.
No mundo.
E aí, foi, mano, assim, eu sempre vi muito anime. Não só os shonen também, assim, mas tipo... Sakura Card Captor, Sailor Moon...
Legal.
Esses mais clássicos, assim. Tipo, eu sempre fui ver, eu sempre gostei mais, tipo, de ver. Tanto que eu lembro que quando era criança eu tinha uma mala do Yu-Gi-Oh!
Sensacional, sensacional.
Enfim, eu, tipo, vi muito anime na minha vida. E eu, até hoje, na verdade, né?
Continuamos, é, assim, às vezes a gente até faz uma pausa. A gente até faz uma pausa de alguns anos, assim, tal, mas o otaku sempre volta.
Sim, sempre, sempre.
O coraçãozinho otaku sempre chama a gente de volta, de alguma forma.
Sempre, e tipo, se eu parei, acho que foi por causa, não sei, talvez no ensino médio, não lembro. Mas eu sempre via uma coisinha ou outra, assim, porque eu nunca deixei de gostar. Eu só escondia uma coisa ou outra, porque... Anime não tava na moda na época ainda, né?
Na época foram anos complicados, assim, foram anos diferenciados, assim, que vivemos. Ainda bem que vivemos o bastante, que, tipo, ainda bem que passamos por esse meio, por esse momento, assim, e que agora a gente pode falar abertamente, inclusive ter um podcast sobre animes, né?
Sim, poxa, nossa, é maravilhoso. É muito bom falar isso.
Mas não foi só apenas por isso também que eu chamei você aqui. É também porque você é conhecidamente aí, né, amigo? Você é conhecidamente conhecida, ótimo. Mas é porque você cozinha também. Então você tem toda uma expertise desse lado, né, culinária.
Sim.
E aí, como começou esse rolê, assim?
Então, tipo, mano, eu sempre gostei de cozinhar. Sempre, tá ligado? Sempre. Mas eu não podia cozinhar antes porque, pô, família chinesa, imigrante, tinha que estudar e tal, não podia ficar na cozinha. Minha mãe que cozinhava aqui, né? De vez em quando, de vez nunca meu pai. Mas, sei lá, eu sempre, tipo... Eu lembro que quando eu era, sei lá, pequeno, tipo, uns 10 anos de idade, de vez em quando, quando eu tava de férias, assim, na escola, por exemplo, eu tinha que ficar sozinho em casa, porque meus pais iam trabalhar. E aí, eu ficava aqui, meus pais me ensinaram, tipo, a acender o fogão, a fazer miojo, e aí foi. Aí eu comecei a explorar uma coisa ou outra, assim, também e tal.
Começa a fazer os miojos gourmet, né? Começa a botar o ovo.
Não, ovo, manteiga, até tudo, assim. Nossa, já fiz tanta coisa em salobre também.
Estou.
Mas assim, você tem que lembrar que a gente já não tem mais essa idade pra fazer coisa em salobre,
não
tá?
Não tem, gente. Já passou assim. Tipo, quando você tem uns 12, 13 anos, tudo bem você comer coisas bizarras. Mas assim, quando você começa a ficar mais velho, o estômago já não aguenta, o colesterol,
exato,
né? Vamos tomar cuidado, vamos comer saudável, sabe?
É. Nossa, com certeza, assim, nossa, eu comi um hambúrguer esses dias, tipo, 8 horas da noite, que já, no dia seguinte já tava com uma, nossa, uma azia muito forte.
Estragado, né? Tipo, ai, gente, enfim.
É.
Terrível a vida adulta.
O hambúrguer tava maravilhoso, delícia e tal, mas o problema foi depois.
O problema é o dia seguinte, né?
Se eu tivesse comido 6 horas da tarde, 6 horas da noite, beleza, mas foi 8, 9 horas da noite, aí eu falei, mano, não dá mais.
É, lançar o burgão da meia-noite já não é mais uma opção, assim, pobre estômago chorando.
Não mesmo. Mas enfim, quando eu entrei na faculdade, eu também via muito conteúdo de comida quando tinha, né?
Uhum.
De vez em quando eu via uma Ana Maria Braga também, sempre gostei da Ana Maria, da Palmirinha também. Tava, tipo, num boom, assim, 2016, 2017, de... principalmente do Taste lá, do...
Ah, é verdade, aqueles vídeos super... Os vídeos de comida do TikTok pré-TikTok, né? O Taste era muito isso, assim, o BuzzFeed foi muito isso, eu acho.
É, então, tipo, nossa, eu via demais, assim, eu aprendi muita coisa. Eu ficava vendo. Porque eu gostava também, assim, sabe?
Muito legal.
Tanto que quando, sei lá, tinha reunião de família... Ou algum churrasco de amigos, assim, quem ficava encarregado era eu. E, tipo, muitas vezes eu não sabia o que fazer, mas eu...
Você tava lá tentando, né?
É, pô, eu acabava ficando encarregado disso.
Muito
de fazer o churrasco, né? Aí, tipo, veio a pandemia. 2019 eu já tava namorando, eu e a Gabi, a gente saía bastante pra comer, tipo, ir pra lugares diferentes, assim, sei lá, tipo, explorar uns lugares.
Uhum.
Aí veio a pandemia em 2020, eu fiquei tipo, putz, o que eu faço agora? Tô sozinho em casa, não sei o que fazer, pelo menos eu sei cozinhar, sei fazer minha comida e tal. E aí eu decidi fazer uns vídeos, eu comecei a postar uns vídeos aí no Instagram. Aí uns amigos falaram, aí teve o boom no TikTok também. Aí a galera falou assim, uns amigos falando, tipo, ah, começa a fazer, colocar um vídeo no TikTok, sei lá, tudo mais. E eu falei, não, mano,
bem
TikTok
legal.
É rede social de adolescente cringe que vai ficar fazendo assim e tal.
A visão que a gente tinha era muito assim, eu acho, num geral, né?
Sim.
Tipo, e até a plataforma desincentivou essa visão de uns anos pra cá, assim, né? Mas começou muito com isso. E aí agora é tipo essa rede animal, absurda, tipo, de entretenimento, né?
É, então, tipo, não, você vê filme. Você vê filmes no TikTok, tipo, vários cortes lá e tal. Dá pra você ver um filme inteiro, fazer uma série inteira e tal. Não, é muito bom, assim, eu agradeço muito o TikTok por onde eu tô hoje, mas, assim, eu não vou negar que o meu julgamento no começo era esse.
Ah, é difícil não ter esse julgamento,
E aí foi isso, tipo, sei lá, eu fui começando a cozinhar, gravando também, comecei a estudar, porque, tipo, eu nunca tive experiência em cozinha de fato, tá ligado? Você cozinha de casa e tal. Aí eu sempre quis fazer, tipo, esse negócio de comidas do mundo lá que você falou mais cedo. Aí eu comecei a fazer, pesquisando, e aí foi indo, sabe? Comecei a testar os negócios, tem muita coisa que dá errado e tal.
Tem. O bastidor que você não vê, galera,
então, eu vejo alguma coisa diferente, assim, sei lá. Porque, pô, a gente mora em São Paulo. São Paulo é uma das maiores cidades da América Latina e tem, tipo, gente de todo canto do mundo. Do nada, você tá num lugar, você vê um canto lá, tem tipo um restaurante de um país X, totalmente X que você não tá acostumado, assim, sei lá, tipo, tem o Kumulinária, por exemplo, lá na Sumaré, que é de comida vegana, vegetariana, vegana e tal, e o chefe é da República Democrática do Congo. Então assim, mano, da onde você vai comer comida do Congo, tá ligado? É um exemplo, assim, tipo, eu gosto, eu gostei muito, e eu vou provando, vou testando, vou fazer um monte de coisa, assim, e é isso, tipo, foi assim que eu acabei chegando na culinária, é onde eu tô.
Sensacional, muito, muito, muito bacana, amigo, tipo, é legal, assim, sabe, pra mim, pelo menos é muito interessante descobrir aí, eu sou, que nem eu falei, os origins. Né, de como as coisas rolaram.
E muito isso porque eu sou formado em relações internacionais, né? Então, eu tava lidando com política e economia toda vez, e aí, tipo, foi meio que um jeito de colocar no meu conteúdo.
É uma válvula de escape total, né? Mas vamos aqui ao nosso prato principal, né? Ao grande momento, que é... Cara, vamos falar de Dungeon Meshi, que é, assim... Acho que é um dos animes mais comentados dessa temporada. Ele é um dos animes mais legais, assim, tipo, diferentes. Ele tem uma premissa muito diferente, né? A premissa de Dungeon Meshi é justamente isso de... Tem um grupo de aventureiros que vai e entra nas masmorras. Seja por uma questão de riquezas, porque querem riquezas, ou porque querem fama, ou porque querem mais poder e tudo mais. Mas a gente, costumeiramente, vemos essa galera se aventurando por masmorras. E aí, Dungeon Meshi começa nesse... a gente vê uma party, né? A gente vê um grupo de aventureiros que é completamente obliterado por um monstro. E eles não conseguem, tipo... eles têm que fugir, assim, correndo... E o que acontece é que uma das meninas, né, a curandeira do rolê, ela acaba sendo pega pelo dragão e ela é comida pelo dragão, ela é, tipo, ingerida pelo dragão. Antes dela ser completamente ingerida, porém, ela manda os companheiros de equipe pra fora da masmorra. Isso é bem, literalmente a primeira cena do anime, né?
Uhum.
E ela manda os companheiros de equipe pra fora, sem nenhuma provisão, sem nada. Então todas as coisas que eles tinham, as armas, o dinheiro, tudo fica pra trás, porque ela só consegue teleportar eles. E aí... O anime inteiro é sobre eles tentando voltar pra salvar essa curandeira. Porque essa curandeira é a irmã de um dos personagens principais, o Laios, que é um querido, ele é muito querido, muito querido. E ela também é melhor amiga da Marcile, né? Que é a maga do grupo, a maga elfa do grupo.
Uhum.
Então eles têm, tipo, as motivações pessoais deles pra querer salvar ela. E eles entram numa pira, tipo, ó, o dragão demora pra digerir a comida. Então a gente, se a gente for rápido, a gente consegue... a gente vai conseguir resgatar ela antes dela ser digerida. E aí a gente consegue trazê-la de volta à vida, porque tem uma questão da masmorra que eles estão e tudo mais. Então, é meio difícil não traçar um paralelo com Frieren, nesse sentido de que a história começa no fim, sabe? É um fim, querendo ou não. É o fim daquela exploração, daquele grupo de guerreiros. Mas, na verdade, é muito mais o começo de uma outra jornada. Que é essa jornada, tipo, essa corrida contra o tempo pra resgatar a Fallen, que é a humana clériga que eles têm ali. Que é, tipo, enfim, usuária de magia, mas é focada em magia de cura, né? Magia de abjuração, eles falam, se não me engano. E aí começa daí. E daí, de onde vem as marmitas das masmorras, né? O lance todo é que, tipo, como eles não têm dinheiro... Tipo, eles não têm dinheiro pra comprar mantimentos, eles não têm dinheiro pra comprar, tipo, rações e tudo mais, pra eles usarem ali, né? Tipo, pra explorar a masmorra e tudo mais. E aí eles entram na masmorra numa energia, tipo, vamos até onde der. Nisso, eles conhecem o Senshi, que é um anão que mora na masmorra, aparentemente. No começo a gente não sabe, né? Tudo mais. E eles encontram essa figura misteriosa do Senshi, que é um anão que anda com um tacho nas costas. E que, tipo, começa a cozinhar coisas pra eles. E que sacia essa curiosidade que o Laios tem de como é comer um monstro. Porque eles precisam se sustentar ali, eles não têm dinheiro. Vão fazer o quê? Aqui tem várias carnes, pô. Aqui tem várias comidas. Várias fontes de proteína, né? Várias coisas que dá pra comer na masmorra. A gente só nunca tentou. Então, tipo, é uma coisa que nasce de uma curiosidade que eu acho que vai além, extrapola um pouco da essa parte de, tipo, só a curiosidade de comer uma coisa diferente e tudo mais. Mas entra um pouco na curiosidade que o espectador tem também de, tipo, pô, como será que é o gosto de um monstro, sabe? Como será que é comer um negócio desse, assim, uma coisa super diferente? Calha um pouco também, e aqui você me corrija se você acha, se você discordar e tudo mais. Mas eu acho que é muito paralelo ao universo Pokémon também. Sim. Que a gente tem aquela coisa de, tipo, pô, um peixe na mesa do Pokémon, pô, será que é uma Magikarp? Sabe, putz, as pessoas comem Magikarp, sabe? Tipo, pô, tem um bicho ali, será que...
O sabor do Magikarp, ou a carne do sei lá o quê... Você pegou a folha de um Pokémon aí...
É, você vê ali, tipo, você fala, puta, tem um bife na mesa dele, será que é uma Miltank, sabe?
É.
Tem muita questão, assim.
Eu lembro que, tipo, quando eu tava vendo o primeiro episódio, o Laios aparecendo assim, tipo, ele me lembra muito, tipo, eu, assim.
Uhum.
Ele, como que deve ser o gosto de monstro, sei lá o quê. E eu fico, tipo, imaginando assim, nossa, como que deve ser o gosto de sei lá o quê. Quando eu vou pesquisar a comida... De alguns países, assim, por exemplo, tipo, tem coisas que não tem aqui no Brasil por questão de regulamentação e tal, tudo mais. Aí eu fico, tipo, nossa, como que é? Como será o gosto disso aqui? Eu quero provar, mas como que é? Como que eu faço assim pra comer isso, tá ligado?
É, tem muito essa... Acho que é isso que é a parte dessa curiosidade, né? Que a gente tem de, tipo... Que algumas pessoas têm. Não vou aqui falar todo mundo, porque a gente vê até mesmo no desenho, né? Ali no anime, que a Marcile não tem curiosidade. Ela queria continuar comendo comida normal, mas ela não pode. Porque não tem recursos pra comprar, né? Tem muito disso também, assim. De, tipo, de brincar com isso de... O que é a comida normal, sabe?
Sim.
O que é uma comida normal ali naquela situação?
Não, assim, eu achei maravilhoso essa premissa, assim, tipo... O melhor do anime, que logo no primeiro episódio, que nem você falou, tipo, começa no final lá, depois vai dar de cara, e do nada, tipo, muda pra... Nossa, como que deve ser comer monstro?
Porque você começa numa aventura, numa missão de resgate, não sei o que, não sei o que. E daí ele começa a te apresentar, tipo, olha aqui esse cogumelo. E você fala, mano, cogumelo, cara, meu Deus, socorro. E aí vai indo. É muito envolvente, assim. Eu acho que os personagens também têm muito mérito nisso, né? Tanto eles por si só, quanto a relação que eles têm com a Fallen é muito profunda, é muito interessante. E isso vai sendo explorado ao longo dos episódios, né? E a gente vai aprendendo mais sobre os personagens e o relacionamento delas e como todas as coisas se foram acontecendo. Tudo isso também relacionado à comida, né?
Uhum.
E cara, uma coisa que precisa... Tem várias coisas que eu acho que... Eu tenho muita coisa pra falar sobre esse anime, socorro. Mas tem muitas coisas que eu acho que deveriam ser ditas, assim, tipo... De como tem esse pezinho medieval dele, assim. Cara, se você já assistiu, se você gosta, se você já acompanhou alguma coisa medieval... É muito fácil de se relacionar com o anime. Sim.
É, então, tipo, tanto que, assim, quando eu assisti... Porra, eu joguei muito RPG na minha vida, tipo, RPG online, assim.
Aham. Uhum.
Pô, pra mim foi muito fácil, assim. Pô, eu vejo lá, no momento que você vê a primeira cena ali, você sabe quem que é o cavaleiro, quem vai ser o tanque, quem vai ser o quê, quem vai ser...
Você consegue identificar, né, assim, muito fácil.
É, então, por mais que eles expliquem ali, tipo, na hora que, tipo, ah, cada um tem a sua função, pra você que já jogou, você já tem familiaridade, assim, você sabe quem que é quem, tá ligado? Assim, isso me prendeu na hora. Eu fiquei, caraca.
E aí, é o momento, é o momento que clica, né? Tipo.
É, eu até fiquei com vontade de jogar RPG de novo. Mas eu não tenho tempo pra isso.
Perigoso, perigoso, tá? Isso daí é perigoso quando começa a pensar nessas coisas, assim. Não, só uma mesinha de RPG, gente. RPG dá trabalho, viu? Responsabilidade.
Nossa,
RPG é responsabilidade, é responsabilidade.
Por isso que é melhor jogar RPG online mesmo, pega qualquer um, seja um Tibia da vida.
Já mata a vontade, né? Pô, eu adoro Tibia, inclusive. Acho
eu
muito
também,
bom.
Não, porque assim, RPG de mesa, você tem, é tipo um evento, você tem que chegar, reunir as pessoas em um dia, ficar lá, tipo, dependendo 10 horas, 20 horas, aí...
dá um pouco mais de trabalho mesmo, não vou negar, é um pouco diferenciado mesmo desse aspecto, viu? Uma coisa que é legal de comentar aqui também, é que Dungeon Mesh é uma história que já terminou, então a gente teve um mangá aí que ele terminou em setembro de 2023, então é meio recente, não tem nem a data de publicação desse cast, não tem nem um ano que ele terminou o mangá. É, e ele é escrito, foi escrito, né, no caso, pela Ryoko Kui, que é uma mulher, uma mangaka mulher, que legal, assim, que a gente sabe que é mulher, né, assim, que às vezes a gente, sei lá, fica, né, tipo, ah, não sei se é mulher, a pessoa não revela e tudo mais. Mas nesse caso, ela é uma pessoa que se tornou pública. E ela tem muito essa coisa, tipo, essas referências, assim, de, tipo, ah, não diria uma referência, mas tem muito esse background, tem muito essa expertise aí, vinda de Senhor dos Anéis, vinda de História Sem Fim, Dungeons and Dragons, né, o nosso querido Caverna do Dragão aí, né, o RPG e tudo mais. E ela também era muito fã de jogos desse gênero, então, tinha, se você procurar o nome dela por aí, é capaz de encontrar fanarts, entendeu, de Baldur's Gate, fanart de Pathfinder, fanart de todas essas de todos esses jogos, assim, que eu acho muito legal também.
Nossa.
Muito divertido.
Isso eu não sabia.
É, não, então é muito legal, pô, quando a gente para ver essas coisas.
Não, a primeira coisa que também me pegou é que a Marcile parece muito o Frodo.
A Marcile parece o Frodo?
Não é só porque é elfo e
não
loira,
é só porque tem a orelha pontudinha.
Mas me lembra. A primeira coisa foi me lembrou o Frodo. Eu fiquei tipo, caraca, sabe? Falei, então tá, né? Vai, segue o jogo aí.
Pode ser, né? Pode ser mesmo. Aceito. Diferente, diferenciado. E uma coisa que é legal também, que eu acho que é muito bem tratado, pelo menos até onde o anime adaptou, né? Que até onde a gente assistiu e tudo mais, é que uma questão de variedade de corpos, assim. O jeito que ela consegue desenhar as raças e que ela faz, assim, por exemplo, as anãs, elas são, tipo, troncuda forte mesmo, sabe? Isso é muito legal. Os pequeninos, que são super orelhudinhos, assim, também é muito legal de ver, assim, as diferenças com algumas outras representações que a gente tem de medieval.
Ah, ali no coiso tem... É, os elfos mesmo, né? Tem os orcs, tem os wargs também. Os orcs é, tipo, eu acho que mais do que um clássico, assim, de RPGs, assim, o bagulho medieval.
Mas também, a moça orc que aparece, ela não é só, tipo, ah, igual o outro, só que com peito, sabe? Ela tem, tipo, uma estrutura corporal diferente, assim, tal. Eu acho isso muito bacana, assim, é muito bem pensado. E é muito bonitinho. Eu gosto dos orcs porque eles têm o nariz de porquinho. Acho bonitinho.
Verdade, né?
Pô, nariz de porquinho é mó fofucho. Eu gosto, eu sou a favor do nariz de porquinho.
Mas um negócio que eu percebi, assim, tipo, na verdade eu percebi só bem depois, tá ligado? Pra mim, assim, por exemplo, tirando os anões e os elfos, que deu pra perceber, tipo, de cara, quando eles falam assim, ah, tem a raça dos pequenininhos, a raça das pessoas altas, eu só fui perceber isso depois que eles falaram.
Entendi.
Porque pra mim, tipo, parecia assim, ah, não, só tem uma pessoa baixinha mesmo e outra pessoa que é um pouco mais alta, mas não parece ser tão alta assim, sabe? Tá bom.
E eu acho que isso é muito legal, porque compõe muito com os personagens, né? Tipo, o Chuchuk, que é a pessoa, que é o pequenino e tal, ele é super... É, não me trate como criança, porque eu não sou uma criança, sabe?
É, e ele é mais velho que o lá.
E aí, pra você ver como a nossa percepção é meio que desafiada, né? Assim, no, logo de cara, assim, no rolê. E aí, eu acho isso bem legal, assim. A forma como isso é trabalhado é bem interessante, assim, sabe?
Um negócio que me fez ver, assim, também... Eu uso muito Twitter. Muito Twitter.
Aham.
Aí, eu fiquei interessado em ver Daniel Mesh porque o Guto... do Cronosfera. Inclusive, uma pessoa muito alta.
Uma pessoa muito alta, é verdade?
Alta até demais.
Guto, por favor, seja mais baixo, amigo.
É, não, toda vez que eu falo, eu encontro ele, eu falo assim, nossa, você é muito alto. Mano, mas enfim, ele começou a postar no Twitter falando do anime e tal. Eu achei muito legal. E, tipo, é uma coisa que todo mundo já percebeu. Não sei se é por ser uma autora ou mais, mas, tipo, não, as personagens femininas não são sexualizadas.
Não, não são. Tem, claro que tem seus momentos ali e tudo mais, né? Tem as peitudas, então, tem umas coisas assim. Mas é justamente essa uma questão que eu achei de, tipo, de design de personagens muito diferentes, assim, sabe? Os corpos são muito diferentes. Tem, obviamente, as peitudas, mas tem as despeitadas também. Pô, isso é muito legal.
As cenas que claramente poderiam ser, nossa, exagerado e tal. Tipo, não é. É um bagulho que mostra, tipo, porra, é natural, assim. Ah, sei lá, se você estiver na praia, por exemplo, alguém vai tirar a camiseta, seja, tipo, homem ou mulher, tanto faz, você vai ficar, tipo, pô, beleza, a pessoa tá tirando porque tá na praia e tá indo, sabe?
Tipo, você faz sentido, né? Tipo, não é um aleatório, assim, do nada, pá, peito, assim.
É, então. Mas aí eu acho que é engraçado quando ela brinca com isso com o Senshi.
Sim, sim. E é uma coisa, assim, que até acho que é legal a gente citar e comentar e tudo mais. Porque o Senshi, ele é um personagem que não, ele acaba sendo bastante sexualizado no anime. E no mangá, eu não li o mangá, mas eu tava conversando com a Natália, que é uma amiga minha de muitos anos, que ela ficou obcecada. E ela foi ler o mangá e ela tava me contando tudo depois. Assim, a gente tava conversando sobre Dungeon Meshi, a gente tava conversando muito sobre isso. Que o Senshi, ele é muito mais sexualizado no anime, tem muito mais, assim, tipo, umas cenas dele em posições assim, sabe?
Sério?
Do que no mangá. É engraçado isso. É engraçado, de certa forma, tipo, sei lá, faz sentido de alguma forma, sabe? É você levar a comédia que geralmente seria uma comédia que a gente veria com, tipo, ai, sei lá, uma saia levantando de uma menina, a gente vê a saia do anão levantando, pô.
É.
Por que que não pode ser do anão, sabe? Isso é muito legal.
Exato. Não, eu acho sensacional. E, tipo, pô, querendo ou não, pô, uns anões, eles são pessoas de uma estatura mais baixa, mas, tipo, mais trompudas e tal, tudo mais. Por que essas pessoas também não podem, assim, não incentivando a sexualização das coisas, mas por
mas
que
elas
também
podem
não?
Ser sexys também, tipo, não precisa
exatamente
ser só, tipo, ai, um anão, blá blá blá, a barba suja e tudo mais.
Não.
E uma coisa, e eu queria fazer aqui um adendo, que é sobre o estúdio que tá fazendo a adaptação de Dungeon Meshi pra anime, que é o Estúdio Trigger. O Estúdio Trigger é um estúdio que faz fanservice de todo mundo. Todo mundo tem fanservice, tem o fanservice de cara, tem fanservice de mulher, tem fanservice de todo mundo. Eles têm essas animações também, que são muito características. Então, eu gosto bastante dos trabalhos do Studio Trigger.
Uhum.
Eles fizeram... Eu vou pegar aqui a lista, porque eu sempre confundo, já me corrigiram da última vez. Mas o Studio Trigger foi feito a partir de uma galera que trabalhou em Gurren Lagann e que formou um outro estúdio. Então, o primeiro anime deles foi o Kill la Kill.
Nossa.
Começa por aí. E, meu, eu amo Kill la Kill, assim. Eu tenho minhas questões com ele, eu entendo as questões dele. Mas eu amo Kill la Kill. E eles fizeram Kill la Kill, eles fizeram Kiznaiver. Eles fizeram o Little Witch Academia também, que, né...
Tem.
Que, tipo, não tem nada a ver. Mas também tem uma animação muito específica deles. Eles fizeram o Darling in the Franxx, que eu não gosto, mas tudo bem, acontece, é a vida. Eles também fizeram o Brand New Animal, que é do mesmo diretor... De Little Witch Academia, e que saiu na Netflix tal, que é um anime assim com bichinhos e tal. Então é bem diferente, assim. Eles têm portfólio. Eles têm um portfólio bem variado, né?
Ah, eles fizeram Cyberpunk também, né?
Trigger fez Cyberpunk, é verdade. Eles fizeram Promare, e eles fizeram Cyberpunk Edgerunners, e eles fizeram Star Wars Visions também. Eles fizeram episódios do Star Wars Visions. Eu gosto muito dos episódios que eles fizeram do Star Wars Visions.
Caraca, não sabia. Tipo, realmente eu não sabia.
É, então, e é um estúdio, como vocês podem ver pelos títulos, assim, se você conhece alguns dos títulos que a gente falou aqui, vocês sabem que eles são um estúdio muito focado em ação, muito bom em cenas de ação, muito bom em, tipo, explosões, sei lá, combates épicos e, tipo, momentos específicos, assim, muito impactantes, muito emocionantes, tudo mais. Eu acho que eles souberam trazer isso muito bem pra dentro do universo criado ali pela Ryoko Kui é um nome difícil de falar. Pra esse universo criado pela Ryoko Kui. E também, um outro parênteses aqui, essa é a primeira vez que eles estão adaptando, fazendo uma adaptação de um mangá. né? No Cyberpunk eles fizeram a adaptação do jogo, né? Tipo, do universo do jogo, tudo mais. E aí no Star Wars Visions também, uma adaptação ali e tal, mas as histórias sempre foram originais. E o jeito que eles estão trabalhando o Dungeon Mesh é muito interessante, porque é tipo, o primeiro trabalho deles de adaptação, né? No estúdio, só que tá sendo, tipo, incrível. A adaptação tá incrível, tipo, manteve tudo que precisava manter, colocou coisas a mais, sabe? Tá ali uma mistura muito legal, assim, de coisas.
Sim, não. Um bagulho que me pega muito também no Dungeon Mesh, assim, e que me pegou, tá tendo uma cena de ação lá, sei lá, algum monstro tá querendo, tá matando todo mundo, blá blá. Aí do nada corta pro Laius pensando, nossa, será que eles aí devem ser gostosos aí e tal?
Sim!
Essas quebras, assim, sempre me pega muito, tipo, Jujutsu me pegou muito por causa disso. Eu tô reparando muito isso, tipo, eu tô revendo o Zatibel, como eu falei, tá com você antes da gente gravar.
Uhum.
Porra, tá uma porradaria, um monte de coisa, sei lá o quê. Aí do nada, corta uma cena comédia, alguém que, tipo, sei lá, cai de cara no chão porque tropeçou no negócio. Tipo, mano, uhum. Essas besteiras, tipo, Sessão da Tarde, assim, eu acho muito bom, tipo, muito uhum. bom. E aí, tipo, o Dungeon Mesh tem muito disso.
Quando bem dosado, né, é muito legal, assim, é muito divertido. Tipo, dá um ritmo diferente, né? Quebra esse ritmo, né? Frenético, às vezes, que a gente tá muito inserido, tipo, muito maluco ali e tal. E ele chega e fala assim, não, se acalme, tá tudo bem. Senta aqui do meu ladinho.
Então, tipo, vamos matar esse monstro aí e comer depois e celebrar e ser feliz, tá ligado? Eu acho que é muito bom isso.
É definitivamente um mood, assim, né? Tipo, é um mood.
Tem um negócio também, tipo, é que assim, isso aí já é uma parte um pouco mais técnica minha, assim. Assim, todo mundo já percebeu que todos os pratos lá de Dungeon, quem viu o Dungeon Mesh, tipo, porra, é baseado em pratos reais, né?
Uhum.
Tanto que o tema de cada episódio do anime é, tipo, sei lá, hot pot, que é o primeiro do primeiro
prato
episódio.
Tal, é.
É, tipo, um sukiyaki, assim, tal. Você vê, claro, que eles falam, ah, tipo, é carne de dragão, carne daquilo lá, daquilo daqui, sei lá o quê, vegetal disso aqui. Mas é o real, assim. Você vai, se você for fazer com os ingredientes que tem a gente aqui na vida real, você vai fazer tranquilo, e, tipo, dá muito certo.
Olha, é bom, ó, você que tá aí assistindo Dungeon Mesh, você tá assim, nossa, será que dá pra fazer? Dá pra fazer.
Spoiler. Não, um spoiler meu, na verdade. Eu tô pra fazer. Eu quero fazer todas as receitas de Dungeon Mesh agora.
Pronto. Amigo, você precisa. Tá muito trabalhoso aí. Você tá muitos trabalhos, pô.
Não, mas eu vou fazer. Eu tenho que aproveitar o hype também, mas eu também quero muito fazer.
É uma meta de vida agora, né?
Sim, agora é.
Uma coisa além, assim, né? Pô, legal. Ó. Fiquem aí, vamos ficar aí no aguardo. Então, agora que você prometeu no cast, ferrou. Você sabe, né?
É bom que aí pelo menos me motivou a fazer logo de uma vez.
De novo, você aí querendo a motivação pela pressão do rolê.
Eu trabalho desse jeito.
Só trabalha sob pressão, é isso. Mas é realmente muito interessante ver, tipo, como realmente se inspiraram em receitas reais pra fazer, né, as coisas. Uhum. E eu acho que é um jogo divertido também de fazer. Você para assim e você fica, que comida é essa? Tipo, nossa, já comi isso. Como será que seria com... Como será que seria ótimo? Eu adoro falar essa frase. Como que será um prato desse, só que com um dragão? Qual o gosto de um dragão? E eles têm muito essa coisa também de, tipo, explicar, né? Ter essa parte um pouco mais sensorial, assim, também. De, tipo, falar, fazer comparação. Tipo, isso aqui parece com peixe. Isso aqui parece com não sei o quê.
Uhum. Então, ó, já falando um negócio aqui. Carne de dragão, talvez lembre carne de crocodilo.
Faz sentido, porque são répteis, né?
É, tipo, jacaré, assim. Porque eu lembro que quando no anime mesmo, eles falam lá e tal. E seria o mais próximo, assim, sabe? Tipo, não existe dragão pra isso.
Pô, muito triste, tá? Mentira. Se existisse, talvez não comeria, não.
É, então. Não, e carne de dragão... carne de dragão, não. Carne de jacaré, crocodilo. Acho que só jacaré, né, no caso. Falam que lembra peixe. Eu sou louco pra provar, só que aí só nos Estados Unidos...
Como assim lembra peixe? Nada a ver. Como assim?
Peixe não, frango. Falei errado.
Ah, tá. Tipo, gente, ó, se vocês já tiverem comido carne de jacaré, aí avisem a gente, manda nos comentários, entra lá no nosso grupo do Telegram do Nerd Bunker pra conversar com a gente e contar a experiência pra nós, tá? Marca a gente nas redes sociais também, ó. É importante, importante.
Por favor.
Por favor.
Eu quero muito saber. Eu quero muito saber como que...
Como será? Como será isso, enfim. E aí, vamos então passar para a parte... De spoilers.
Aí, finalmente.
Finalmente.
Então, agora dá pra falar.
Você que não assistiu Dungeon Mesh, você que não assistiu Delicious in Dungeon, você que não assistiu, você tem alguns segundos para sair, porque aqui a gente vai colocar a nossa contagem. Atenção, você que não quer saber, ó, você tem o... a gente vai te dar o time frame, assim, específico para você voltar, tá? A parte de spoilers acaba em...
Minutos 60 e 45 segundos.
Spoilers liberados, Shane! Manda ver.
Porra, finalmente, agora, então, enfim... Eu quero muito fazer o prato do episódio 19, que é o... Dos pesadelos.
Ai, sim!
Uns mariscos, assim.
Sim, sim, sim.
E, tipo, eu já fiz esse prato, assim, na vida real, com marisco e tudo mais. Uhum. Aí, quando eu tava vendo, eu falei, mano, eu vou fazer isso aí de novo. Não sei, eu percebi muita tensão nas comidas, assim, tipo, pensando, putz... O que eu posso usar isso aqui pra vida real, tá ligado? Ah, tem isso aí dos mariscos. Aí tem o das armaduras lá, que é claramente ostra. Eu fiquei, mano... Nossa, eu quero muito fazer isso, eu quero muito fazer. E outra coisa que eu, mano, eu gostei muito do Lyos, porque ele é boboca, tá ligado? Ele dá aquele ar de, tipo... Porra, sou um fodão e tal. Mas no final ele só quer comer, ser feliz.
Tem uma questão que está sendo discutida por aí também, internet afora, sobre o Lyos, que é justamente dele estar meio dentro dessa parte de espectro autista, né?
Ah, sério?
Sim, porque ele é, se você parar pra pensar, ele tem algumas das características que são, assim, comumente associadas, né? A pessoas que estão no espectro. Oh. Então, por exemplo, ele tem hiperfixação num tópico, que seria esse tópico de monstros. Ele tem uma dificuldade, sim, muito grande pra se relacionar com sentimentos de pessoas. Tem toda aquela sequência que ele tá conversando com o Shuro e ele não consegue entender. Parece que ele não consegue identificar as emoções que o Shuro tá sentindo ali.
Sim.
E ele fala tudo... E mesmo com o Senshi e tudo mais, ele quer resolver tudo de uma maneira muito simplista, sabe?
Uhum.
Que tem um pouco disso, enfim, não é uma coisa que eu estou falando aqui do nada, é uma coisa que várias pessoas já estavam especulando de realmente ser uma pessoa que está dentro do espectro autista. E isso é muito interessante, tipo, ver o jeito que isso é retratado dentro da história, sabe? Ele não é um, sim, personagem diminuído, ele não é um personagem incapaz, ele é justamente um personagem, tipo, o protagonista do rolê, e ele é um personagem... foda.
Sim, ele é foda. Depois que ele matou o dragão lá, assim, mesmo sacrificando a perna, agora foi, liberou a porta do spoiler, então...
É, sim.
Não, assim, eu achei, tipo, muito, muito, muito foda. Pra salvar a irmã, fazer tudo, assim...
Exato, tipo, ele é um personagem muito forte, muito completo, sabe? Muito interessante nesse aspecto.
É, mas um bagulho que é... Você falou do Shuro, ele precisava ter tomado mais atitude.
Precisava. O Shuro, não vou... O homem queria que o quê, sabe? Tipo, eu acho que, pô, faltou bastante ali, tá? Faltou bastante, sim, atitude, pô. O cara, assim, todo esse tempo apaixonado por ela. E aí fala assim, ah, será que ela me ama? Né? É. Assim, ó, em defesa dele, gente, o que eu vou falar, pelo menos ele falou pra ela. E ela pediu um tempo. Sabe? Ela falou, tipo, pô, não sei, deixa eu pensar. E aí tudo aconteceu. Mas pelo menos ele não ficou nessa coisa de, tipo, ah, não, é meu orgulho e a minha, não sei o que. Não, ele falou pra ela, sabe? Rolou esse desenvolvimento, teve esse momento. Mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando muito? Que eles falam no último episódio, e eu fiquei muito pensativa, que o Lyos fala que, tipo, eu prometi que eu estaria com a Fallen até ela encontrar a pessoa com quem ela quisesse passar o resto da vida dela junto, né? E quando ele fala isso, imediatamente a Marcilly reage.
Sim.
E tem todo esse lance das duas terem ficado muito próximas, delas quererem, da Fallen querer, tipo, ah, eu trazia as comidas aqui porque eu queria fazer as refeições junto com a Marcilly e tudo mais.
Elas são um casal.
Pra mim, ficou muito esse subtexto de, tipo, pô, talvez ali não fosse só uma amizade. Sabe? Uhum. Talvez ele não fosse só um sentimento. Porque defendo que existem várias formas de amor. Defendo, sim, que existe o amor entre, tipo, uma pessoa que você ama e que é sua melhor amiga e tudo mais.
Uhum.
Mas você também pode querer passar o resto da sua vida junto com a sua melhor amiga.
Sim.
Sabe? Não precisa necessariamente ser essa coisa assim. E eu fiquei muito pensativa com isso, assim. Foi um sentimento muito de, tipo, pô, pô, interessante, assim, sabe? Curioso, assim. Quero ver pra onde isso vai. Não me conta se você souber. Mas eu quero muito ver pra onde isso vai, entendeu? Se isso vai realmente pra algum lugar, ou se é realmente, tipo, só uma dica, ou se é realmente não tem nada a ver, elas só são boas amigas, sabe? É, mas eu achei muito interessante o jeito que as coisas se desenrolaram, assim.
Sei lá, pra mim elas são um casal, eu não sei direito, então também não posso falar nada, não sei do futuro. Uhum. Mas pra mim, várias formas de amor e tal. Mas não sei, pra mim dá muito entender que elas são casal. Tipo, na hora que a farinha revive, elas vão dormir. Tá, beleza, que tem aqui o pretexto de, tipo, pô, só tem um bagulho de cama e tal. Tipo, uma pessoa solteira, tá, tinha que dormir junto. Mas assim, na hora da animação, elas estavam tão juntas, mas tão juntas, tipo, que assim, pô, parece que só faltava, tipo, tá abraçada debaixo das cobertas. Tipo, casal normal, quando vai dormir, tá ligado?
Uhum.
Mano, pra mim elas são muito casal.
É isso, não tem muito o que falar, assim. Eu acho que é uma das teorias aí. É uma teoria, sim, que fica pro posteridade, que não sabemos, porém torcemos aqui. Sinceramente, não sei, porém torço muito para que ela seja um casal de verdade. Mesmo que não fique explícito, porque a gente sabe que no Japão tem toda essa questão, né? Enfim,
sim.
Não que não tenha outros lugares do mundo, né? Mas no Japão tem também essa questão de homofobia muito forte. Tem essa parte de, tipo, enfim, toda essa questão que eles têm com sexualidade, sexo e casamento e coisas do tipo. Relacionamentos no geral, né? No Japão, que é bem diferente do que a gente tem aqui, mas, pô, fiquei assim, pensativa, tá? Pensando pensamentos.
É, então, também. Ontem à noite eu tava, tipo, o que eu vou comer? Tinha almoçado tarde, comi bastante, eu fui com um amigo, com um brunch. Brunch não é só de dates, tá?
Uhum.
Também você pode ir com os amigos.
Você pode ter dates com seus amigos também, isso não é um problema.
Não, mas nesse caso, esse meu amigo não era date, não, era só sair pra comer mesmo.
Não, mas eu digo, tipo, nesse sentido, tipo, você marca um date pra ir com seu amigo comer.
Sim.
E você não tá, tipo, o date não necessariamente precisa ser romântico. Normalizem o date com os amigos pra comer brunch.
Sim, mas com esse meu amigo eu não quero normalizar isso, não. A questão é que eu não quero normalizar com ele, não. Eu já vejo ele. Você tem noção? Eu vejo mais ele durante a semana do que a Gabi. Porque ele mora literalmente no apartamento, no prédio do lado.
Entendi.
Aí ontem à noite eu tava, pô, o que eu vou comer? Eu fiquei rodando iFood tanto assim. Só que eu falei, não quero comer um negócio tão pesado e tal, quero comer um negócio mais leve. No sinal, acaba pedindo hambúrguer.
É, então, tá vendo? É isso. O problema de quando você tem muita opção é que você precisa tomar uma decisão. E nem sempre você quer tomar uma decisão. Por isso que no Danmesh, eles têm essa escassez. E isso porque o Senshi consegue fazer muita comida.
Tem.
Ali na hora, pensando, tipo, só fazer, entendeu? E é isso, ele tem, tipo, uma solução pra todas as coisas. E quando eu vi eles fazendo a slime, eu quase morri. Eu falei, gente, de todas as coisas do universo, essa é a última. Me senti Marcília, assim, sabe? Tipo, gente, não é possível isso aqui. Isso aqui não é possível. Simplesmente não quero.
Pensa assim, ó, tipo, o slime, por exemplo, ele... Logo no primeiro episódio, assim, mostra como que ele faz e tal. Claro que não é o mesmo processo, mas, tipo, tá ligado? Conhaco?
Sim.
Ou Jaque?
Sei, sabe? sei. Glossário. Konnyaku. Konnyaku é uma gelatina bem firme, feita a partir de uma planta que tem o mesmo nome. Também é conhecida como konjac e aparece no formato de macarrão em pratos como sukiyaki.
Então, é isso.
É um macarrão. Fala isso, eu amo konnyaku.
Acontece, eu tô colocando para a realidade do anime.
Por quê? Porque, Deus, faz muito sentido. Tá vendo? Eu seria muito a Marcili, que ia ficar assim, tipo, não sei se quero comer esse negócio. Daí, na hora que tá feito, você olha lá e fala assim, tá bom, bora, tô aqui, né? O que eu vou fazer?
Então, você tem que abraçar isso. Um bagulho que, durante o anime, eu me identifiquei muito com todos, na verdade, né? Realmente, mas teve uma parte do Senshi, assim, que eu acho que, eu não lembro qual episódio e tal, ele percebeu que todo mundo lá tava meio, tipo, cabisbaixo, ou tava cansado e tal, e ele precisava fazer a comida. Ele falou, mano, o que eu faço aqui pra levantar o espírito das pessoas e tal, tudo mais. E aí, tipo, você tem uma porrada de coisa lá com você, só que você não sabe o que fazer. E aí, tipo, você vai pensando, vai fazendo, do nada, tipo, sabe, tipo, chega assim, mas tem essa preocupação, assim. Quando eu tô com um grupo de amigos, assim, sei lá, tipo, alguém vem aqui em casa, eu eventualmente vou cozinhar e tal, essas coisas, eu fico, tipo, mano, o que eu faço?
É porque a comida não é só a comida, né? Ela sempre é esse momento que, tipo, as pessoas são juntas, tá processando sentimentos, às vezes. É um momento muito emocional, né?
quando acontecem essas situações, eu sempre pergunto assim, se alguém tem alguma alergia ou tipo alguma restrição alimentar, tá ligado? Se eu for vir aqui em casa um dia, eu vou perguntar quais são suas alergias.
Eu vou fazer uma lista pra você, amigo. Eu tenho alergia a camarão, amendoim, palmito.
Nossa, qual palmito?
E quando eu tô com as alergias atacadas por qualquer outro motivo, XYZ, eu não como carne de porco. Porque carne de porco eu sinto que também não faz muito bem, assim. E Sim. Eu tenho intolerância à lactose.
Gente, não, assim, tudo bem. Até aí. Caraca, eu nunca vi alguém com alergia a palmito, juro.
Ah, é bem específico, mas é real. Nossa. Eu tenho bastante alergia a palmito.
Meu Deus do céu, não que assim, porra. Tem palmito em casa. Mal tem palmito em casa, mal como palmito. Eu como mais no porquinho mesmo e olha lá.
É, não, mas eu acho que é algum conservante, alguma coisa assim, que realmente, tipo, hoje em dia é a pior de todas, assim, palmito. Se eu como um pedacinho, já fico mal, assim.
Mas assim, se eu viesse aqui, eu já ia perguntar isso, eu já ia falar, não, beleza, eu vou fazer umas coisas que não tenha nada disso.
Aí aqui, só abrindo um parênteses de reclamação, por conta da intolerância à lactose, muitas vezes eu optaria pela comida vegana, que não tem lactose, não tem esses derivados e tudo mais. E aí, eu não posso, porque a culinária vegana, tipo, principalmente doce vegano, vai muito à base de amendoim.
É, verdade.
Tipo, tem muita culinária, tipo, culinária tailandesa vai muito amendoim. Mesmo na chinesa tem bastante coisa com amendoim também. E, ou com frutos do mar. Então é tipo sempre muito triste, porque são as comidas que eu mais gosto de comer, mas elas têm o potencial de me matar. Assim.
É.
Eu gosto delas, Deus, mas elas não gostam tanto de mim. É meio triste, amigo. Putz,
não, aí é triste mesmo, é triste. Poxa. Um dia eu faço um patai sem molho de peixe, sem amendoim, tá tudo certo. Dá
muito obrigada, amigo, muito obrigada. Se dá pra fazer, eu agradeço, porque é mó bom, porém é meio difícil.
Não, dá pra fazer.
Tem mais alguma coisa que você quer falar, amigo?
Deixa eu ver aqui. Ah, lembrei. Eu odeio cabro.
Do nada.
Eu odeio, eu não gostei dele.
Por quê?
Não sei,
foi com a cara
gostei.
Dele? Eu não fui com a cara dele também, eu entendo você.
Pô, ele pode ser um cara fodão e tal, tipo, ele tem seus motivos ali, mas ele é um duas caras desgraçado, sabe?
Ele é um falso. Eu acho.
Quando ele encontra, ele, o cabra, o churo, todo mundo se encontra lá, no, acho que no quarto andar lá da dungeon, pô, ele fala assim, eu quero descobrir tal... É, tipo, a verdadeira faceta dos irmãos, do Fallen e do Lies. Da Fallen do Lies. Tipo, pô, beleza, assim, mas na verdade você vai. Aí você, como você telespectador, você vê que, tipo, o Lies, ele só é uma pessoa, tipo, de bom coração, não quer dizer que ele faça tudo certinho e tal. A Fallen é fodona e tal, só que, né, acontece essas coisas. Ela vira um dragão, basicamente.
É, então, ela já não é mais assim tão uma pessoa, né, neste momento.
E o cabra fala assim, não, eu quero descobrir a verdadeira... Parece, sabe, tipo, algum conspiracionista, assim, sabe? Tipo,
um pouco conspiracionista, assim.
É, vai falar com uma pessoa, tal, tipo, não, eu quero saber o que você faz de verdade, o que você faz, sei lá o quê, sabe? Eu, tipo, mano, muitas vezes não precisa disso.
Vai dormir, né? Já pensou em ir ali, tipo, sei lá, pisar numa grama?
É, então, tipo, e também muitas vezes, assim, sabe? O cabra, ele... Fica nessa, assim, não, eu quero saber o que você faz. A pessoa, às vezes a pessoa realmente tem esse motivo, até porque a gente não pode ser ingênuo na vida real.
É, a gente não vai também botar a mão, eu não vou botar a mão no fogo por ninguém aqui não, hein? Eu não confio em ninguém assim não aqui.
Mas, tipo, sei lá, eu fiquei, tipo, mano...
Pessoa desagradável, né?
É, não me de, tipo, realmente não me desceu muito, assim, tipo, eu sinto que ele também não confia tanto no próprio pessoal da guilda dele, do grupo dele, porque, tipo, se deixar morrer, morreu, sabe?
É, não tem muito, assim, né, uma sensação de... Ele não passa confiança. Ele é uma pessoa, gente, que a gente... Ele não deixa você confortável, né? Ele deixa você desconfiado o tempo todo.
É,
pelo
sabe,
menos eu tive esse sentimento, assim. Eu achei que o desenvolvimento, foi ok. Eu achei que ia ser pior quando ele se envolve com um grupo e ele fica sabendo das coisas. E fica sabendo que a Marcille fez a magia lá proibidona, né? E tudo mais. Eu achei que ia dar muito ruim, muito mais rápido do que deu, assim, basicamente, nessa primeira temporada. Cabro, ele tem essa vibe, né? Assim, ser meio duas caras, assim. Eu ainda não sei como eu me sinto sobre ele. De verdade, assim, não acho que vou já jogar ele embaixo do ônibus. Mas definitivamente não é um dos meus personagens queridinhos, assim. É um personagem para se ficar de olho. bem, bem de perto, assim, tipo,
No final ele pode ser realmente o mais certo e tudo mais. Aí vai ser um plot twist. Mas no momento eu odeio ele.
No momento eu odeio ele, é uma frase muito forte, assim. Uma outra coisa que me surpreendeu um pouco, assim, durante o anime, foi justamente a relação deles com os ex-colegas de equipe, sabe? Eu acho que todo mundo ali, tipo, é muito incrível como eles conseguiram passar a um desenvolvimento de personagem tão diferente pra tantos personagens em relativamente pouco tempo de tela, sabe?
Uhum.
Então a gente tem a Namari ali, que é a Nan, que tava junto com eles e tudo mais. E ali em dois, três episódios, você já tem uma noção muito boa de como é a personagem, de como ela pensa, das motivações dela, sabe? Tipo, dos objetivos dela. Eu acho isso fantástico. A construção de personagem, assim, foi realmente muito bem feita nesse aspecto, né? O Shuro também, enfim, ele tem todas as questões dele. Tem o lance dele vir de outro gado.
Gado.
Porra. Calma aí, meu.
O motivo dele é basicamente isso.
Tudo bem.
Ele saiu do grupo dele pra juntar um outro grupo pra ir lá atrás. Eu falei, beleza, não tá errado. Eu sou assim também, eu faria a mesma coisa.
Ele é uma... Eu sou assim também, eu faria a mesma coisa. Porra, amigo, peraí. Mas o Shuro, ele é o homem emocionado, apaixonado. Que no fim das contas, ele não tá... Ele, tipo... O amor dele não é incondicional, né? Ele deixa isso bem claro. Quando ele fala, ele abandona o grupo. Fala, tipo... Não estou sendo compreendido aqui, eu não quero mais. Tipo, brother... Cadê todo aquele amor, sabe? Tipo, se mover... Você falou que ia mover céus e terras por ela, mas você tava fazendo isso por quem? Você não tava fazendo isso por ela, você tava fazendo isso por você. Você tava fazendo isso de uma forma muito... Da forma que me passou, muito egoísta. E o que verdade. Também é curioso, porque, tipo... A gente tem quantos episódios com o Shuro? Uns 2, 3 também. E ele já me causou muitos sentimentos, assim, sabe? Em pouco tempo.
Sim.
Então, o jeito que eles constroem, expandindo ali do quarteto principal, do quinteto principal, depois com a chegada da Izutsumi, que ainda não foi muito explorada, né? O jeito que eles expandem pro resto dos personagens e tudo mais ali, é muito interessante como a gente consegue pegar tudo isso, como eles mostram tudo isso de uma forma muito natural. E tudo isso também, mostrando como eles se relacionam com a comida, mostrando esse lado.
Eu gostei muito dessa... Por mais que, assim, eu sinto que ele é muito rápido, tá ligado?
Que as coisas andam muito rápido?
O desenvolvimento, assim, sabe? Porque, tipo, eu tô acostumado com o desenvolvimento... De personagem, tipo, Naruto e One Piece.
Você tá acostumado com One Piece, mas aí o problema é a outra referência que você tem, amigo. Não necessariamente.
Então, mas eu sei que é o problema meu, mas tipo, eu sinto falta, assim, tipo, pô, passa 50 episódios da lore de um personagem que talvez seja importante no futuro.
Que talvez seja importante no futuro, né? Tipo, muito.
Falando de One Piece aqui, por exemplo. É um personagem muito importante, por exemplo, mas fazer o flashback de quem? Posso explicar pra você aqui também.
Mas veja bem, às vezes a pessoa que está escutando não sabe o que você vai falar de One Piece.
Não, então. Eu vou pegar um bem atrás, eu tô pensando aqui.
Algum que apareça no live action.
Não, pré-time speak e time skip mesmo, sabe?
Mas aí você vai me falar qual é o personagem, amigo, e aí eu vou saber o spoiler de que ele vai ser importante no futuro.
Não, tipo, mesmo que seja...
Tá vendo como é complicado?
Desculpa, então. sei lá, como é o desenvolvimento da Robin, por exemplo, da Nico Robin.
Pode ser. Da Robin é interessante.
Assim, ela é um dos personagens mais importantes pra mim. Ela e o Sanji são meus personagens favoritos.
Uhum.
E ela, tipo, literalmente, quando ela entra na tripulação, depois, como se ela tivesse acontecido, depois de passar toda aquela questão lá de Alabasta, tal, do Baroque Works, e aí depois, tipo, mostra tudo o que acontece, assim, ainda tem coisa pra desenvolver, eu acho muito da hora. E demora 50 episódios, é a coisa que eu mais amo.
Não, pelo amor de Deus, 50 episódios, eu gosto quando é assim. Eu acho que Dungeon Mesh tem um equilíbrio de um jeito que... Ele equilibra muito bem coisas que são difíceis de equilibrar, né? Uhum. Que é, por exemplo, na minha humilde opinião, né? Do jeito que eu gosto de assistir, assim, eu acho que ele é muito... Ele está muito alinhado com o jeito que eu gosto de assistir as coisas. Que é, ele tem um desenvolvimento, intenso em poucos episódios. Não precisa assistir 50 episódios, mas em 3 ali ele resolve. E daí, sim, isso pode ser desenvolvido mais pra frente. Isso pode, tipo, ser ampliado mais pra frente. Mas você já tem o cerne do rolê ali em 3 episódiozinhos, sabe? Uhum. Esse lance de, tipo, 50 episódios pra desenvolver um plot e tal. Eu acho que, tirando o Oda, gênio, é muito fácil os autores se enrolarem e acabarem, tipo, se perdendo ali no meio.
É, isso é verdade, né?
E aí, tipo, putz, aí acaba criando uma bola de neve muito grande, deixa uma ponta solta aqui, que depois vai ter que fazer um rolê de mais 50 episódios pra lidar, sabe, no futuro. Então, o jeito de balancear esse desenvolvimento de personagens, trazer toda essa parte e ainda assim conseguir transmitir o sentimento, tipo, conseguir mostrar os personagens processando os próprios sentimentos, sabe? Eles realmente entrando em contato com esse lado e, tipo, sentindo as coisas que eles precisam sentir e mostrar tudo isso, eu acho que Dungeon Meshi faz isso muito bem.
É, isso é verdade. Né?
Mesmo que seja mais veloz, assim, sim, né? Do que alguns outros títulos que a gente tá acostumado a ver e tudo mais.
É.
Então, acho que é um balanço muito difícil de conseguir, muito delicado, porque às vezes, tipo, só acontece várias desgraças e você não vê o personagem sofrendo a desgraça que aconteceu, né? Ou então, às vezes, você vê e daí é tipo, nossa, um sofrimento de 35 episódios, tipo, brothers, calma lá, sabe?
Sim.
Então, tem um... É um meio tempo, assim, um meio termo, eu diria, assim.
É... Acho que é realmente, eu tô tão acostumado com uns negócios longos que pra mim já é. Até desse jeito vai aí. Pô, 2 episódios pra isso aí é muito curto. Cadê uma animação, a historinha lá, sei lá, tipo, 1900 bolinha que é quando eu nasci, sei lá.
A backstory completa do personagem.
Eu adoro isso.
Eu acho que depende. Eu acho que depende ao que a obra se propõe. Eu acho que no caso de One Piece faz sentido, porque é o tamanho da obra, né? O jeito que as coisas acontecem.
Sim.
Mas em Dungeon Mesh, até por ser um anime já finalizado, ter todo esse lado também, acho que não faria sentido se fosse muito arrastado, assim. Porque a história... Primeiro porque a história não deixa você ter esse tempo por causa da velocidade que eles precisam encontrar a Fallen, né? Eles estão correndo contra o tempo. Tem todo esse lance de tempo que também corre ali junto à narrativa, que eu acho que é muito importante. Então, eu acho que faz sentido ser do jeito que é. E eu acho que é bem trabalhado do jeito que é.
Sim.
É isso.
É, eu acho que é realmente uma das referências, é muito...
São referências diferentes, tá tudo bem. Está encerrado o bloco de spoilers aqui, então. Mas eu, antes de pedir pro Shane deixar aí as redes dele e tudo mais, a gente se despedir, eu queria falar aqui só um comentário que eu achei muito, muito diferente no começo, mas depois eu fui pesquisar mais sobre isso e eu descobri que existem várias representações dos kobolds, porque os kobolds em Dungeon Mesh, eles são cachorros. São, tipo, raças que parecem cachorro. E daí, pra mim, isso sempre foi um conceito muito... Quando eu bati o olho, eu falei assim... Meu Deus, por que o kobold é um cachorro? Isso não faz o menor sentido. Só que, na verdade, eu fui pesquisar mais... Eu descobri que tem vários tipos de representação do kobold. Existe um jogo no Japão, que ficou muito popular no Japão, chamado Wizardry. Que colocava os kobolds como cachorros.
Nossa!
No D&D, a gente vê os kobolds... Eu, pelo menos, sou acostumado a jogar D&D. No D&D, os kobolds são mais, tipo, répteis, assim. Eles são mais, tipo, lagartos. Sabe?
Não.
E no World of Warcraft, naquele jogo maravilhoso, joguei por muitos anos World of Warcraft, um beijo, ou saudades, eles são tipo um rato. E eu tinha esquecido completamente disso, mas é muito verdade, essa não foi a primeira vez que eu vi uma representação diferente de kobold, né?
Uou.
Mas eu tinha esquecido, tinha apagado completamente da minha mente.
Caraca, nossa.
E aí eu só queria trazer isso como trivia no final do episódio, assim. Porque eu achei tudo muito diferente.
Então, porque, tipo assim, querendo ou não, são personagens fictícios, né?
Exato.
Não tem uma regra exata pra isso.
Não tem, exatamente. Tipo, é isso, sabe, gente? Não adianta ficar brigando por conta de um personagem fictício, tipo, que não é do jeito que você imagina.
É.
Enfim, amigo, muito obrigada pela sua participação hoje. Foi um prazer falar sobre Dungeon Mesh e comidas, falar sobre as marmitas e as masmorras aqui com você. Eu queria que você deixasse seus contatos aí para onde as pessoas conseguem te achar a internet afora.
Ah, obrigado. Nossa, não, primeiro, obrigado por você ter me convidado para a apresentação. Assim, gente, queria falar nada, mas foi um pouco de última hora, porque eu particularmente não estava preparado. Para mim foi de última hora, eu fiquei muito assim, caraca, já? Mas enfim, mas deu tudo certo. Eu queria agradecer a Pri por ter me chamado para cá. Então, e outras coisas, se precisar também tô aí. Meus contatos é 0800, brincadeira, não é isso. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, tanto seja Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, pelo Pinterest, eu acho. Sei lá, qualquer outra rede social aí é tudo mesmo arroba. Que é Carlos, né? S, aí tem mais um S, N de navio, Shen, C-H-E-N. Não é o Shen da marca lá da China. É Shen, C-H-E-N, tá? Eu tenho que soletrar toda vez que eu tenho que falar isso, tá? Se você colocar Carlos Shen na internet, você vai, talvez, provavelmente vai achar.
Aqui na descrição do episódio tem também, tá, gente?
Ah, então, beleza. É porque, assim, tem um problema. Se você for procurar Carlos Shen, por exemplo, tem eu, deve ter um outro Carlos Shen, tipo, aqui no Brasil, um ou dois, três, assim. Só que tem muito Carlos Shen no Panamá. Eu não sei
no
por
Panamá.
Quê.
Panamá! Incrível.
É. Eu já fiz aquele ego, famoso ego search.
Uhum.
É, se for, por exemplo, no Twitter, escrever Carlos Shen, vai aparecer, Carlos Shen, vai aparecer meus tweets e tal. Só que você vai ver do lado um monte de tweet espanhol. E aí você vai ver todo mundo é do Panamá. Eu não tô falando. Curioso. Eu não tô brincando, tô falando bem sério.
Curioso, cara, muito curioso. Muito diferenciado. Mas enfim, de qualquer forma, tá aqui na descrição do episódio. Você que quer aí mais conteúdos de Carlos Shen, quer ir cobrar ele diretamente nas redes dele pra ele fazer as comidas de Dungeon Mesh. Pode cobrar lá direto, gente. Tá liberado.
Tá. Se eu vou responder ou não é outra coisa, mas eu vou ver a mensagem.
É isto. Mas valeu demais, Shen, pela presença. Foi um papo gostoso.
Que
não
isso,
poderia deixar
você
de fazer essa piada. E é isso, gente. Vamos ficando aqui com este episódio de Hypezilla. A gente se vê na próxima semana. A gente se vê, não. A gente se ouve. Quer dizer, a gente não se ouve porque vocês vão me ouvir só. Eu não ouço vocês. Eu ouvirei vocês se vocês entrarem no nosso grupo do Telegram pra falar lá e batermos um papo bem bacana. É isso, gente. Um beijo e até.
Tchau.